Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Rita Zumba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode votar nesta semana a sessão onerosa, o primeiro projeto do Pacto Federativo.
Comissão Mista de Mudanças Climáticas deve ser instalada amanhã.
Projeto de Oriovisto Guimarães prevê integração de pequenos municípios para economizar dinheiro público.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado poderá votar nesta semana o primeiro projeto do Pacto Federativo. Trata-se da proposta de emenda à Constituição que permite a transferência de dinheiro da União aos estados e aos municípios arrecadado nos leilões do pré-sal.
Já a oposição defende a revogação do teto de gastos para garantir que haja partilha de recursos novos da União com os governos estaduais e municipais. Repórter Érica Christian.
Antes mesmo da chegada da proposta do governo do Pacto Federativo, a Comissão de Constituição e Justiça deverá votar nesta semana a sessão onerosa, que vai permitir que a União compartilhe as receitas de leilões do pré-sal com estados e municípios. O líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, anunciou também a votação de repasses do Fundo Social.
A União vai começar uma partilha já a partir do ano que vem de 30% dos recursos do Fundo Social formado por royalties e participação especial e ao longo de 8 anos chegando a 70%. Isso, nos próximos 15 anos, significará uma transferência de R$500 bilhões.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, quer a revogação do teto de gastos para o dinheiro chegar aos estados e municípios.
E só assim nós vamos poder aplicar de fato os recursos desses fundos, ter estados e municípios com acesso a mais recursos para o cumprimento das suas obrigações.
O plenário do Senado também deve votar esta semana a proposta de emenda à Constituição com regras para os pedidos de vista nos tribunais e a concessão de medidas cautelares por ministros do Supremo Tribunal Federal.
Além disso, os senadores podem analisar o projeto que estende aos produtos de manejo extrativista de origem animal a política de garantia de preços mínimos.
O relator da proposta, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, acredita que a medida vai estimular a piscicultura na região amazônica.
A pesca do pirarucu envolve diretamente 5 mil famílias, 20 mil brasileiros somente no estado do Amazonas. Esta espécie gera o equivalente a 2 vezes o que a moto Honda gera de emprego na cidade de Manaus e sem incentivo fiscal.
O senador Álvaro Dias, do Podemos, do Paraná, disse que os brasileiros que foram às ruas de várias cidades ontem mostraram que é possível mudar o país para melhor.
Ele ressaltou que os manifestantes apoiaram a Operação Lava Jato e pediram que o presidente Jair Bolsonaro vete integralmente a lei de abuso da autoridade aprovada pela Câmara dos Deputados.
Para Álvaro Dias, trata-se de uma legislação absurda e, além disso, inoportuna, pois o momento exige que se façam leis para aumentar o combate aos corruptos e aos corruptores.
Parabéns aos brasileiros que foram às ruas. São os verdadeiros artífices da mudança, que se opera de forma lenta e gradual, mas que já se torna visível aos nossos olhos.
O avanço das queimadas na floresta amazônica será investigado pela Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas.
A expectativa é de instalação nesta terça-feira, sob presidência do senador Alessandro Vieira. Confira os detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
A onda de incêndios na Amazônia será debatida pela Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, que deve ser instalada nesta terça-feira. Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, este é o espaço adequado para a discussão, já que o assunto requer atenção especial. O presidente da comissão será o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que defende a criação de uma CPI das queimadas. Em plenário, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, chamou atenção para o papel do Legislativo em impedir o avanço das queimadas e proteger o meio ambiente.
O Congresso Nacional não pode se abster. Temos que tratar essa questão como prioridade 1. Não podemos, em hipótese alguma, aprovar leis contrárias à preservação do meio ambiente. Pelo contrário, temos defendendo a vida não só dos seres humanos.
As queimadas na Amazônia e a repercussão do assunto em todo o mundo também foram comentadas pelos senadores em plenário hoje.
O senador Jorge Cajuru, do Patriota de Goiás, sugeriu que o presidente Jair Bolsonaro mude sua postura em relação à política ambiental e reconheça os erros cometidos em sua condução.
Segundo ele, Bolsonaro, num primeiro momento, questionou o aumento do número de queimadas na Amazônia. Em seguida, diante dos dados que comprovaram o fato, buscou apontar supostos responsáveis pelos incêndios sem a devida comprovação, com foco especial nas ONGs.
Além disso, a confrontação com o presidente francês Emmanuel Macron piorou o cenário, que só se normalizou com o anúncio de ajuda de países do G7 no combate aos incêndios.
Se por um lado temos de analisar bem como aceitar a ajuda dos países ricos sem comprometer a nossa soberania, por outro lado, tudo o que está acontecendo pode significar também a grande oportunidade para reflexão aguda sobre uma política ampla, geral e duradoura para a região amazônica, que contemple o desenvolvimento econômico local e a preservação do meio ambiente.
Já o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, disse que incêndios florestais ocorrem de forma periódica no Brasil e em vários países do mundo, mas sem tanto alarde da mídia mundial.
Para ele, o presidente francês Emmanuel Macron faz uso político do momento porque passa a Amazônia para compensar a baixa popularidade que enfrenta em seu país.
E tenta intimidar o governo brasileiro, que tem adotado uma postura firme e patriótica em defesa da soberania nacional.
O seu Macron, ele levou foi uma repreenda dos demais países que fazem parte daquele bloco, quando na verdade quis insinuar que a Amazônia é um patrimônio comum. É sim, todos nós seres humanos temos como patrimônio comum, mas simplesmente pela grandeza, pelo que representa para toda a humanidade, mas é um patrimônio dos brasileiros.
Um projeto em análise na Comissão de Constituição e Justiça pode integrar municípios pequenos para economizar dinheiro público.
O país conta com 1.200 cidades com menos de 5 mil habitantes que poderiam ser integradas. Reportagem de José Odeveza.
A proposta não obriga a junção das pequenas cidades, que deverão submeter a proposta a um plebiscito. O autor, senador Iovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, disse que a economia com o pagamento da folha poderá ser investida na prestação de serviços à população.
E o dinheiro que vai sobrar poderia ser usado em coisas importantes, como educação, como saúde, como segurança, até como infraestrutura desses municípios, né? Então a ideia central é gastar menos com o pessoal e mais com trabalhos, com serviços que atendam realmente a população.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou mudanças nas regras para jornadas de trabalho de 12 por 36 horas.
A proposta, que agora será votada na Comissão de Constituição e Justiça, diz que a adoção do turno dependerá de convenção coletiva e, excepcionalmente, no caso da área de saúde, de acordo individual. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A reforma trabalhista aprovada em 2017 determinou que a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso ininterrupto pode ser adotada mediante acordo individual ou coletivo. Mas o projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos diz que o acordo individual só valeria para o setor de saúde. As demais categorias precisariam registrar a possibilidade da jornada de 12 por 36 em convenção coletiva, como explicou o senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí.
Para o setor de saúde, em que a jornada é demandada por enfermeiros e médicos, mas em que existem restrições aos acordos ou convenções coletivas, seguiria sendo permitido excepcionalmente o acordo individual.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.